Olá, eu sou a Rita Neves. Seja bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. Depois de mais de um mês de discussão pública, está aprovada a proposta final do pacote Mais Habitação. Apesar da polémica e das várias críticas, incluindo do Presidente da República, o Governo mantém as medidas polémicas, embora com algumas alterações, nomeadamente no alojamento local e no arrendamento coercivo. Ainda por definir estão as medidas sobre o ordenamento do território e o licenciamento simplificado. Os municípios e as ordens profissionais levantaram muitas dúvidas e o Governo decidiu estender a discussão até ao Conselho de Ministros de 27 de abril. Neste episódio, analisamos as medidas anunciadas com Ricardo Guimarães, diretor da revista Confidencial Imobiliário.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquele que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
Olá, Ricardo, bem-vindo. Obrigada, Ricardo. Bem-vindo ao Expresso Imobiliário, aqui ao nosso espaço semanal de podcast. Obrigada por estar connosco. Ora, temos medidas aprovadas depois de muita discussão, o governo que teve de alargar o período de discussão pública, tantas foram as críticas que recebeu e também as muitas dúvidas quanto às propostas enumeradas. Agora, conhecendo a proposta final, é um pacote que dá confiança ao mercado?
Bem, eu acho que esse pacote, se calhar, pode-se classificar, assim, de uma forma geral, não querendo ser aqui muito agressivo, mas como uma espécie de uma geringonça quixotesca. De facto, é um conjunto muito grande de medidas, certamente todas elas desenhadas com uma intenção de resolver, enfim, e de ir de encontro a uma necessidade evidente, que é resolver um problema de acesso à habitação, mas que ao mesmo tempo é uma geringonça no sentido em que tem medidas que se contradizem umas em relação às outras, e ontem foi evidente um certo exercício de, enfim, evocar várias vezes a palavra confiança, e há com certeza um objetivo de promover essa confiança, mas se calhar não há a sensibilidade de compreender que, em simultâneo, essa confiança, que é um elemento essencial para o mercado funcionar, é fortemente afetada por este conjunto de medidas.
Mas o objetivo pode não ser atingido e gerar o efeito inverso, é isso?
Eu julgo que há um consenso de quem conhece como o mercado funciona, que o resultado esperado deste conjunto de medidas é o contrário daquilo que, à partida, estaria na cabeça e na mente e no objetivo de quem as desenhou. Eu acho que é um risco muito provável.
Então vamos por partes, vamos começar a olhar para algumas dessas medidas e vamos começar precisamente por aquelas mais polémicas e que geraram mais discussão. Uma delas, o arrendamento forçado das casas devolutas. A medida vai avançar, ainda assim com algumas alterações. São apenas apartamentos considerados devolutos há pelo menos 2 anos, portanto não é 1 ano inicialmente estipulado. E para as regiões de baixa densidade, também as regiões autónomas também ficam de fora desta medida. Dá mais tranquilidade sabendo que os proprietários têm mais tempo para pôr a sua casa no mercado?
Enfim, eu acho que novamente houve aqui, se calhar, um exercício de criar um ambiente de um certo dramatismo para depois abrandar um pouco na intensidade do dramatismo. Mas o essencial é a mensagem que está transmitida. Portanto, eu acho que é evidente que será relevante que o prazo, em vez de ser 1 ano, sejam 2 anos, mas no essencial aquilo que é primordial é a forma como a política pública se vai relacionar com o património privado. E até que ponto? Porque eu acho que há aqui já um histórico de muitos anos em que não se conseguiu cativar essas propriedades para o objetivo do mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento é um objetivo que nós não temos conseguido, em termos coletivos, concretizar há muitos anos. Enfim, eu acompanho o mercado há muitos anos e, por exemplo, havia dois objetivos. Um era o arrendamento, o outro era a reabilitação urbana, muitas conferências, muitos painéis, muitos debates à volta disto. Temos a reabilitação urbana relativamente, enfim, concretizada, uhum. E o arrendamento ainda estamos a debater como é que vamos conseguir concretizar. E, portanto, de alguma maneira, aquilo que se observa é que, perante a incapacidade de encontrar soluções para fazer aquilo que era desejável, que era atrair os vagos, temos soluções para forçar os vagos. E parece-me que, novamente, o risco que temos pela frente...
Porque o argumento, Ricardo, também pode ser, se não vai bem, vai a mal. Ou seja, se até agora não foi possível atrair, de facto, os proprietários a colocar as suas casas, que estão vazias, colocá-las no mercado de arrendamento, há aqui um instrumento que permite, de certa forma, obrigar estes proprietários, também lá está, dando algum tipo de incentivos ou de compensação para que o façam, no sentido de serem forçados. É um pouco por aí.
Eu devo dizer que também concordo que a propriedade traz responsabilidades, porque se eu tiver certo tipo de... Se eu tiver, sei lá, joias em casa, ou ativos, ações que guardo no meu cofre, isso não gera externalidades na vida de ninguém. Se eu tiver um ativo imobiliário que não está a ser ocupado, isso gera externalidades nos outros ativos e na vida coletiva e na cidade. Portanto, ou seja, eu acho que há, de facto, responsabilidades. Mas, em simultâneo, a verdade é que é muito mais interessante trabalhar com o mercado, porque essa é a grande lacuna que este pacote tem. É uma certa falta de expectativa de conseguir, de facto, mobilizar o mercado. E então, encontra soluções que forçam o mercado àquilo que, de tal maneira, o mercado não teve disponível para fazer. Era mais interessante perceber quais são os motivos, porque um proprietário que tem uma casa, enfim, depois há aqui conceitos, o vago e o devoluto, mas vamos falar em vagos. Alguém que tem uma casa vaga e que decida mantê-la vaga, ou tem um motivo, enfim, mais imediato, familiar, ou até questões de partilhas, como também sabemos, ou então é preciso perceber porque é que, na defesa dos seus interesses individuais, o equilíbrio a que chega é um equilíbrio de subutilização do seu património. Portanto, porque é que, para um proprietário particular, é mais racional manter uma casa vazia do que colocá-la no arrendamento? Isto é que não é natural. Portanto, ou seja, temos que ver qual é que é a sucessão, porque nós não estamos a fazer política de habitação desde agora, desde este anúncio deste pacote. Já, isto já são gerações em cima de gerações de políticas de habitação. E, portanto, preciso perceber porque é que as várias gerações funcionaram ou não funcionaram. E, enfim, isto também não é assim uma ciência oculta, portanto, ou seja, não é uma coisa que seja impossível conseguir construir políticas que atraiam os proprietários e que façam com que eles, de forma voluntária, enfim, com o seu património...
Deve ser difícil para ainda não termos conseguido lá chegar.
Eu acho que se calhar não é assim tão difícil, porque apesar de tudo, e isto é um tema importante, nós, Portugal, é dos poucos países na Europa que não tem, e até recusa ter, uma indústria de promoção imobiliária para arrendamento. Isto tem um nome em inglês, que é o Build to Rent, uhum. Mas só para dar aqui um exemplo, nós temos em Portugal empresas, e vou nomear uma, que é a Nexity, que é uma empresa francesa, que em França produz anualmente 20 mil casas. E destas 20 mil casas, 10 mil colocam no mercado de arrendamento. 10 mil casas por ano, uma empresa. E, portanto, esta empresa...
E nós
empresa,
temos cá empresas interessadas em investir para o arrendamento.
Esta empresa em concreto está em Portugal a tentar fazer build to rent há vários anos, tem um edifício no norte que há de conseguir colocar, mas eu julgo que será mais para tentar dar evidência de um caso em Portugal e dar à casa-mãe em França essa evidência, porque realmente enfrenta condições muito difíceis. E, portanto, isto, outra empresa que posso nomear, julgo, que é a Vanguard. A Vanguard é uma empresa que em Portugal opera no segmento de gama alta, mas que na Suíça gere 50 mil casas em mercado de arrendamento. Portanto, são operadores que no seu país de origem fazem arrendamento e vêm para Portugal e não conseguem. E o único mercado que conseguem, no caso da Vanguard...
Mas nesses casos estamos a falar de mercado de gama alta.
Não. Estou a falar, reparo, enfim, o arrendamento é preciso também olhar nessa perspectiva aqui. Nós temos que aumentar a oferta para todas as gamas. Uhum. Porque quando nós aumentamos na gama alta, também libertamos casas de gama média e etc. Portanto, ou seja, o efeito é um efeito dominó, não é? Mas nós temos que promover a oferta para as diferentes gamas, como em qualquer mercado. Quando nós falamos em arrendamento, e arrendamento de longa duração, tem que ser para a classe média, porque aquilo que interessa a um investidor que tem uma casa no arrendamento é ter um inquilino estável por muitos anos, porque uma casa que roda muito de inquilinos é uma casa que traz mais custos, seja um custo do tempo que está vazia, seja o custo de pequenas obras de reparação. Portanto, não é do interesse do senhorio, que isto é outra ideia que talvez também esteja um pouco presente neste pacote, que é que os senhorios não estimam os seus inquilinos, quando, pelo contrário, os senhorios querem é ter contratos longos, mas que ao mesmo tempo não sejam para eles, esses contratos, um problema, seja do ponto de vista da gestão, de recebimento de rendas, etc., mas também um problema do ponto de vista de manterem as suas rendas atuais em mercado. Portanto, quando se começam a criar muitos mecanismos de proteção dos inquilinos, sempre com a melhor das intenções, porque isso é compreensível, de forma indireta, criam-se mecanismos perversos que precisamente fragilizam a situação dos inquilinos.
É um equilíbrio difícil de encontrar, não é? É um equilíbrio difícil de encontrar entre também aquilo que são os direitos e a proteção do inquilino de não ter um aumento de renda acima do expectável e da sua possibilidade, de quando fez aquele contrato de arrendamento, aquele acordo que estabeleceu com o senhorio, e um senhorio que quer atualizar as rendas de acordo com o mercado, que, como nós acompanhamos nos últimos anos, tem subido em flecha. Portanto, também é algo que os inquilinos não podem acompanhar.
Repare, as rendas no mercado, enfim, vamos falar em dois tipos de rendas. As rendas das casas que estão contratadas e as rendas dos novos contratos que são realizados. As rendas dos novos contratos que são realizados, essas rendas tanto sobem como descem. Na crise financeira, as rendas em Lisboa, nós produzimos um índice de rendas com base em rendas contratadas. E o nosso índice de rendas, quer na crise financeira, quer na pandemia, em Lisboa baixou 20%. E ninguém ficou preocupado com esse assunto. Portanto, as rendas baixaram 20%. E, entretanto, começaram a subir. E hoje já estão acima do patamar que estavam antes da pandemia. E temos uma subida forte, mas depois de uma descida também forte. E, portanto, as rendas sobem e descem. O mercado de arrendamento, em situações de crise económica, em especial no contexto, o grande problema que afeta o mercado, ou um dos grandes problemas, é o desemprego. O desemprego altera as condições de rendimento, baixando, não é, drasticamente. E, portanto, isso faz com que se crie um risco para o mercado, para as famílias, etc. E, portanto, quando há aumento de desemprego, aquilo que tem sucedido é que há aumento da oferta no arrendamento, porque as casas não se vendem, e também há redução de rendas. Então o mercado funciona até como um estabilizador social. Se as rendas não puderem descer, porque a seguir eu fico condicionado, o proprietário fica condicionado a esse nível de rendas para as rendas futuras, os proprietários não vão descer as rendas. Em fase de crise económica e social, o que vão fazer é retirar as casas do mercado, ou vão passar alguns para a economia informal. Portanto, este tipo de mecanismos, primeiro, enfermam de um equívoco, que é que as rendas só sobem, as rendas de novos contratos sobem e descem, porque os inquilinos, quando as rendas estão a descer, fazem uma coisa, e muito bem, que é, se o senhorio não baixar a renda, mudam de casa para uma renda mais baixa. E fazem bem, porque fazem isso no seu interesse. Tal como o proprietário, também, quando as rendas estão a subir, quer ver a melhor maneira como pode acompanhar essa subida. Mas quando tem um contrato por vários anos, como é evidente, não pode gerar esse tipo de incerteza e, portanto, gerar ruído nessa relação. Mas, então, para isso há leis e, portanto, as leis já criaram esse tipo de equilíbrios e o grande problema é quando essas leis são criadas, mas depois, quando é preciso aplicá-las, afinal, não se aplica. Então, isso gera uma convicção de total imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, um dos motivos pelos quais nós temos contratos de arrendamento tipicamente muito curtos, é um mecanismo de defesa natural dos proprietários contra a imprevisibilidade. Portanto, na prática, se houver previsibilidade, estabilidade, é muito mais fácil haver contratos de arrendamento de longa duração, porque esse é o equilíbrio. Se nós nos lembrarmos dos nossos avós, já houve em Portugal, de facto, um mercado de arrendamento que funcionava e que era a entrada normal no mercado de habitação, antes de haver também o boom do crédito, como aconteceu a partir da metade da década de 90.
Uhum. Portanto, foi uma realidade que também se foi alterando. Já vamos olhar mais em pormenor para o arrendamento. Vamos voltar aqui à questão do arrendamento forçado, porque queria ouvi-lo, Ricardo, a sua opinião. Estamos aqui, lá está, a discutir esta medida do forçar o arrendamento, de pegar nas casas devolutas e obrigar os proprietários a arrendá-las, mas há aqui um papel fundamental, que é calculado nesta proposta final, que é o papel dos municípios. Portanto, caberá a cada município utilizar este mecanismo, utilizar esta ferramenta. Ora, sabendo que esta ferramenta já existiria para o agravamento do IMI, sabendo que muito poucos municípios de facto o fizeram e utilizaram esse instrumento para receber um IMI superior pelo facto de estar devoluto, qual é que será o verdadeiro impacto desta medida?
Esta é uma questão
quando
fundamental.
Quando olharmos na prática se ela vai ser aplicada ou não.
Porque, repare, nós começamos por falar em 700 mil fogos vagos.
Agora já estamos em menos de 10 mil.
E agora estamos a falar em 10 mil devolutos. Mas esta ideia surgiu quando o INE publica os dados e há a percepção de que há este volume de casas vazias. Enfim, percebemos que há aqui algo que é preciso fazer. Mas agora já estamos a falar só dos devolutos. O universo é muito mais pequeno. Então nós estamos, de facto, com uma medida que gera muito mais ruído do que o seu potencial benefício material.
Estamos a falar de menos de 10 mil casas que são elegíveis para este programa.
Porque o regime que existe, enfim, não sou jurista, sou economista, mas o regime que existe enquadra as casas devolutas. E as casas vagas são outra coisa. Porque nenhum proprietário que queira ter a sua casa vaga, se quiser, ele tem sempre mecanismos para enquadrar-se de tal maneira que a sua casa não seja devoluta, apesar de estar vaga. Enfim, será de uma forma ineficiente, uhum, será de uma maneira que não é desejável. Mas a verdade é que, em último reduto, ele consegue fazê-lo. Portanto, de facto, a questão que coloca é essencial, porque cria-se um conjunto de, e é um certo alarme do ponto de vista de quem tem imóveis, quebra-se novamente a confiança. E, portanto, aquilo que se tem como consequência é o afastar daquilo que são as intenções de investimento. Nós não temos conseguido, está tudo ligado, vou falar outra vez em build to rent, nós não temos conseguido que estes operadores de grande escala, há operadores aqui ao lado em Espanha que individualmente, têm a dimensão do PRR. Em Espanha o que se transaciona anualmente de carteiras de casas em arrendamento e que compara com o PRR. Portanto, o nosso PRR parece enorme e é minúsculo. Uhum. E, portanto, só que nós fechamos a porta aos operadores que podem vir fazer esse mercado. E tentamos fazê-lo através do investimento público. Portanto, de facto, se nós não temos capacidade de promover um clima de confiança, nós não vamos conseguir fazê-lo. Portanto, a grande consequência desta medida é materialmente para as famílias que precisam de casa. Porque essa é uma questão fundamental, que é, pode haver aqui medidas que uns gostam mais, outros gostam menos, uns concordam, outros discordam. É um nível de reflexão. Outro nível é o que está a perguntar, que é o nível da eficácia. Uhum. Porque se eu discordar, mas funcionar, enfim, se calhar é preciso admitir como uma solução.
Que essa é a grande pergunta, é se estas medidas cumprem o objetivo proposto. E um dos grandes objetivos, que é um dos grandes problemas que vivemos hoje na habitação, é a falta de oferta. Temos de aumentar a oferta. Ora, estamos a falar de menos de 10 mil casas que são elegíveis para este programa, sabendo que os municípios já não o fazem sequer quando é um agravamento do IMI, portanto,
eu acho que aqui
o próprio governo
é
estima que será uma medida completamente residual.
É uma medida simbólica, enfim, ou cartaz, enfim, agora como se quiser denominar, portanto, na prática, e nessa medida tem um peso, porque transmite uma mensagem, que eu compreendo que fosse uma mensagem de dar um alerta ao mercado que é preciso mobilizar este património, só que falo de uma forma que, lá está, é um pouco quixotesca, no sentido em que, no limite, está a fazer o contrário daquilo que pretendia fazer.
E vamos olhar também para outra das medidas polémicas que diz respeito ao alojamento local, também muito, muito contestada. Uma contribuição extraordinária foi aqui suavizada, esta contribuição passa de 35% para 20%, aplica-se apenas a zonas consideradas de pressão urbanística e também apartamentos, os municípios lá está de baixa densidade ficam afastadas, também as regiões autónomas e as câmaras recuperam aqui algum poder nas licenças quando tiverem as suas cartas municipais de habitação prontas. O alojamento local, estamos a falar do mesmo tipo de medida que o arrendamento forçado, ou seja, na prática, o objetivo desta medida também vai gerar poucas casas no mercado?
Bem, eu acho que este é um tema mesmo muito complexo.
Aliás, Ricardo, permita-me voltar aqui um bocadinho atrás e perguntar-lhe também, uma vez que o Ricardo é um homem dos dados e tem muita noção desta realidade, temos aqui um dado, 100 mil casas em alojamento local no país. Foi o número que foi enumerado e adiantado por António Costa, precisamente, na apresentação deste plano. 100 mil casas em alojamento local, que peso tem este número para o mercado e para a falta de oferta na habitação?
Eu acho que este número intersecta muito pouco com o mercado de habitação. Muito desse número está em zonas de veraneio e são casas de férias, portanto não faz sentido tentar transferi-las para o alojamento local, para a habitação, perdão. E para além de um outro aspecto que no caso de Lisboa e do Porto nós temos trabalhado bastante, que é a distância entre o mercado medido pelo número de casas que têm licença e o número de casas que estão de facto no mercado ativamente. Em Lisboa, menos de 40% das casas com licença estão de facto no alojamento local. No Porto, ronda os 50%. Isto quer dizer o quê? Que antes de se definirem medidas tão drásticas para este setor, tinha sido importante conhecer, de facto, a dimensão deste setor. E, realmente, a Câmara de Lisboa publicou estes números que trabalhamos com a Câmara de Lisboa. E, em Lisboa, nós acompanhamos cerca de 7.500 alojamentos, apartamentos, no alojamento local, num universo de cerca de 19 mil. Portanto, é um fosso entre perceber o mercado do ponto de vista administrativo ou do ponto de vista económico, porque muitas casas, historicamente, o que se vê é que os registros vão sempre aumentando e praticamente nunca reduzem, porque ninguém abate a sua licença.
Ou seja, pessoas que pediram a licença, que eventualmente puseram a casa em alojamento local, alugaram umas quantas vezes, depois desistiram e não retiraram essa licença.
Claro.
É isso. Exatamente.
Ou que até nunca chegaram a exercer. Uhum. Quando é dito
pois
que agora...
Pois há uma possibilidade de...
Claro, porque aquilo que...
Quando arranjar aqui uma fonte de
rendimento. Sempre que há um anúncio de fim do visto gold ou do alojamento local, há uma corrida às licenças. E depois não quer dizer que essas casas vão alguma vez para o mercado. No caso do alojamento local. Portanto, a primeira questão aqui é, de facto, medir qual é que é o potencial. Porque, no limite, no caso de Lisboa, não é impossível que o alojamento local, no contexto atual, desapareça. Ou seja, todos quem fizer contas, dificilmente se vai manter no alojamento local, em Lisboa. Ora, eu acho que é altamente danoso para a cidade de Lisboa perder um setor como o alojamento local. Para além de que é altamente danoso para o alojamento local, que teve um papel fundamental na reabilitação urbana, agora ser expulso da cidade. Repare, porque o alojamento local, quando chegou ao centro histórico de Lisboa, era uma zona de degradação urbana. Urbana, social, económica. E o alojamento local chegou a um território que estava degradado e reabilitou. E agora é-lhe apontado ser um fator de pressão urbana.
E de certa forma, é inegável que o alojamento local, em certas zonas... É um fator de pressão.
Depende da forma como quisermos colocar a questão. Eu tenho dúvidas. Porque aquilo que acontece é que hoje, que os centros estão reabilitados, os usos que viravam as costas a esses centros agora querem ocupar esse território. Mas não contribuíram para a reabilitação desse território. Se imaginemos que o alojamento local agora era determinado que ia para a Alta de Lisboa. E então, na Alta de Lisboa, criava-se um grande dinamismo, muito investimento, muita procura, alta dinâmica. E a seguir alguém dizia, calma, agora aqui é uma zona de pressão urbanística, por favor, senhores, agora vão para outra freguesia.
Mas não é natural também fazer-se esse equilíbrio à medida que também as medidas
e
as realidades vão causando outros problemas?
Absolutamente, quer dizer, ou seja, isso tem que ser considerado, mas tem que ser considerado de uma forma que não vá, que não atente contra aquilo que é uma lógica absolutamente, diria, normal, de quem fez um investimento, no contexto em que foi estimulado a fazê-lo, em que havia uma necessidade, havia um desígnio de reabilitação. Portanto, muitas políticas foram lançadas porque havia um desígnio e tendo tido sucesso, agora é um fechar de uma porta que se escancarou. Portanto, na prática, novamente, há um problema muito grave de confiança, até aqui sim quase de uma questão de boa-fé por parte do Estado.
Porque... E haverá poucas casas que são mobilizadas do alojamento local para o arrendamento, como o Governo pretende com esta medida?
E eu acho que, reparem, em Lisboa estamos a falar de 7.500 casas que estão em alojamento local. Eu acho que o impacto no arrendamento será marginal. Estou muito mais a ver alguma dessas casas a serem vendidas para nacionais e para estrangeiros, enfim, para, são casas no centro, bem localizadas, portanto estou mais a ver a sua venda do que a sua colocação no mercado de arrendamento.
Nem com os incentivos como a isenção temporária do IRS para as casas que transitem para o mercado de arrendamento até ao final do próximo ano, 2024, que ficam com uma isenção sobre o IRS das rendas até final do ano 2030. Mesmo não, estes incentivos não são suficientes?
Eu julgo, não estou seguro, mas talvez esses incentivos também obriguem a que sejam rendas acessíveis.
E, portanto, prática... Não, neste caso, penso que não. Vamos conhecer ainda a medida, mesmo como ela está escrita, mas aquilo que pelo menos é anunciado neste pacote é o mercado de arrendamento no seu geral.
Eu diria que este mercado e esta geografia do centro, nós também temos que atender um bocadinho àquilo que é a vocação natural dos centros. Não é uma realidade só de Lisboa ou só do Porto, é uma realidade em todas as capitais europeias e do mundo, né? Porque acaba por ser um sítio muito atrativo e onde é sempre difícil combater um perfil de procura, seja para arrendamento, mas este arrendamento que podemos ter, se calhar, é um arrendamento que não tem que ser a resposta ao problema do mercado de habitação. Portanto, na prática nós temos que olhar para o problema da habitação do ponto de vista e numa escala que não está cingida ao centro. E nesta altura nós temos uma questão que é, o nosso mercado cresceu muito em termos de procura. Nós temos hoje um mercado muito diversificado em fontes de procura, porque antes da crise financeira nós tínhamos um mercado que era condicionado ou limitado unicamente à procura doméstica. E tínhamos um racional de construção nova para venda com crédito. E, portanto, e chegamos à crise financeira e, portanto, enfim, batemos todos contra a mesma parede. Desde então, o mercado diversificou-se em usos e em perfil de procura. Enfim, antecipando um bocadinho, nós vamos publicar que em 2022, Lisboa teve compradores de 78 nacionalidades. Mais uma que é portuguesa. Portanto, com os portugueses, 79. Na prática, Lisboa, hoje, é uma cidade cosmopolita. É uma cidade aberta ao mundo. E isso é um ativo que nós devemos valorizar.
Mas também é apontado como um dos problemas.
Mas é um problema que tem solução. Porque é muito mais difícil fazer políticas sociais numa cidade empobrecida e numa economia que não gera rendimento do que numa cidade pujante, dinâmica e que, com certeza, gera tensões e esta procura gera externalidades sociais negativas, mas também gera os recursos para atender essas necessidades. Se calhar o setor imobiliário tem gerado muitos impostos, muito acima daquilo que depois se observa em termos de políticas sociais de apoio àqueles que são, digamos, prejudicados por essa dinâmica, porque as dinâmicas geram sempre conflitos, portanto, como é evidente.
E a verdade é que o Estado não tem casas suficientes no mercado, casas públicas, portanto, não temos um parque habitacional público. E precisa, obviamente, do setor privado para o ajudar nesta missão de criar mais habitação e mais oferta, Ricardo, e falávamos precisamente destes incentivos ao arrendamento, daquilo que é necessário. Falava da inconstância, das constantes mudanças na lei que regulamenta o arrendamento e que isso cria a desconfiança dos proprietários. Ora, há aqui um conjunto de medidas para o arrendamento que são anunciadas, nomeadamente do lado do que tem sido pedido pelos proprietários, que é do lado fiscal, portanto há aqui uma redução dos impostos e da taxa de IRS de 28% para 25% no geral, que vai ainda diminuindo consoante a duração do contrato, portanto, chegando até aos 5% para contratos mesmo longos de mais de 5%. Há também isenção de IRS e de IMI para a construção de casas para renda acessível, também os senhorios que não pagam IRS nem IMI pelos rendimentos perdiais para quem tem os imóveis no regime antigo das rendas antigas e uma substituição do Estado em caso de dívida do inquilino. São ou não são incentivos eficazes para dar essa confiança?
Por isso que eu dizia que era uma geringonça, porque tem instrumentos de sinal contrário que se contradizem e que na prática é quase difícil, do conjunto tão vasto de medidas, que é outra questão, que são muitas medidas, e portanto é preciso ter uma capacidade relevante, portanto, a simplicidade das medidas também é muito importante. São muitas medidas, e portanto e algumas muito fortes, são de facto medidas que põem em causa a relação. E quando, entre o Estado e os proprietários, e quando existe de facto um desconto fiscal que evolui à medida que os contratos, a sua durabilidade aumenta, eu julgo que será de pouca adesão. A expectativa que tenho é que é de pouca adesão, porque a incerteza, eu diria de forma simples, O corolário deste pacote é a redução da oferta, é a redução da atividade no mercado, seja pelos privados, seja por investidores institucionais. E, portanto, as medidas acabam quase por ter pouco território, as positivas, para se aplicar, porque aquilo que é expectável é que haja uma retração. Porque os sinais de incerteza são muito fortes. Houve há um tempo atrás um ataque, enfim, se posso pôr nestes termos, às rendas dos lojistas nos centros comerciais. Isto é um tema absolutamente distante do que estamos aqui a falar. Mas gera o alerta nos investidores, que são os mesmos. Dizem, se no arrendamento comercial é possível esperar este tipo de medidas, o que é que eu posso esperar no arrendamento residencial? E, portanto, um tema tão distante como era um conflito entre lojistas e proprietários de centros comerciais, gera um alerta de que, cuidado, este é um mercado de risco para investir em arrendamento residencial, como se vê.
Portanto, estes incentivos que são positivos, como diz, mas são insuficientes e acabam por não chegar para vencer essa desconfiança.
Não, de longe não chegam. É muito mais forte o sinal quanto à confiança do que os benefícios que são trazidos para colmatar um bocadinho essa...
E são mesmo muitas medidas, não vamos conseguir olhar para elas todas, mas gostava de ouvir, Ricardo, também para o impacto em termos de dados e em termos da realidade objetiva do fim dos vistos gold.
Bem, os vistos gold...
Daquilo que falamos, que é o mercado da habitação e a oferta.
Os vistos gold realmente representam menos de 1% das transações e é bom dizer que quando os vistos gold foram instituídos em 2013, vieram tirar o mercado da total ausência de investimento e vieram permitir que precisamente começasse a haver alguma atenção sobre Portugal enquanto possibilidade de destino de investimento. E há um aspecto paradoxal, que às vezes não é... Nós temos que perceber a natureza industrial deste mercado. Isto é um mercado que tem que ter um racional industrial. Para ser possível haver promoção imobiliária, é preciso que haja valorização. Se o mercado não tiver valorizado, se nós não tivéssemos tido vistos gold, o alojamento local, a procura internacional, e tivéssemos calmamente, no equilíbrio em que estávamos, alguns em 2012, 2013, nós não tínhamos uma crise de habitação, nem em termos de preços, porque os preços estavam muito sossegados. Mas também não havia investimento nenhum. Zero investimento. E então, nós temos um nível muito baixo de investimento, ainda assim, mas temos que perceber que o investimento existente decorreu das alterações que o mercado beneficiou em resultado deste tipo de, perdão, de medidas. Portanto, hoje revertê-las, e acho que as medidas não têm que ser todas ad eterno e serem questionadas. Portanto, parece-me normal que se recalibre.
Perceba que já teve a sua utilidade, por exemplo, como diz o governo.
Mas, em simultâneo, O investidor em visto gold que procura uma autorização de residência, porque às vezes julga-se que o visto gold dá nacionalidade, o visto gold dá uma autorização de residência, ele adere ao programa que lhe é proposto. Até agora foi-lhe proposto que comprasse casas acima de 500 mil euros. Agora pode-se lhe propor, por exemplo, que ele adira a programas de investimento para arrendamento. E vai ter, se calhar, o mesmo entusiasmo do lado dos investidores. Então, nós podemos pegar nessa fonte de financiamento que não onera o orçamento de Estado e pôr estes investidores a fazer aquilo que nós precisamos. Parece-me mais interessante do que simplesmente acabar com esse programa. Portanto, eu acho que há coisas mais interessantes a fazer e sempre na perspectiva de uma relação construtiva entre as partes do mercado.
Nomeadamente, Ricardo, e já estamos na nossa reta final, em termos de licenciamento, que é uma das grandes bandeiras e uma das grandes reclamações dos investidores e apontado como um dos grandes obstáculos são as barreiras do licenciamento. Ora, o governo deixou isso para daqui a um mês, portanto vai dar aqui mais tempo porque recebeu algumas críticas. A proposta inicial era de simplificar o licenciamento através da responsabilidade dos projetistas, deixando de estar sujeito a determinados projetos à aprovação dos municípios, e que essa medida gerou algumas dúvidas. Apanharam o António Costa, apanharam o primeiro-ministro de surpresa, não estava à espera de tantas dúvidas, mas de facto, dado o emaranhado de leis, a responsabilidade do projetista acaba por ser aqui difícil de se assumir.
Nós fazemos um survey aos promotores imobiliários e os obstáculos à promoção imobiliária são, em qualquer circunstância, o licenciamento. Podemos estar em pandemia, em guerra, ou o que seja, é sempre licenciamento. Depois temos os custos de construção, depois temos os encargos fiscais e depois o custo dos terrenos. Para termos habitação acessível, nós temos que encontrar formas de reduzir os custos. Os custos de construção aumentaram bastante, aí nós somos, desculpa o jargão, price takers. Competimos internacionalmente pelo aço, pela mão de obra, temos que pagar aquilo que for preciso pagar para ter cá os recursos. No resto, podemos fazer alguma coisa. Agora, de facto, acho que era importante assegurar sempre um canal de comunicação com os operadores que são especialistas. E eu aqui vou falar de uma coisa que não sou tão especialista, mas percebo que esta é uma reforma muito importante, mas tem que ser feita com muita segurança, porque os projetistas não podem assumir responsabilidades que até agora partilharam com as câmaras num emaranhado de leis que, antes de se avançar para essa medida, era preciso que fosse simplificado, porque até há questões de seguros, de investimento, ou seja, na prática, esta medida, novamente bem intencionada, corre o risco de congelar por completo a atividade, porque ninguém vai assumir a responsabilidade, e um termo de responsabilidade, sobre um conjunto de leis que é impossível de dominar, e ficar com uma contingência de a todo momento a obra ser parada porque algum clausulado não foi cumprido. Portanto, até agora essa responsabilidade era partilhada pela Câmara. A Câmara licenciava, enfim, esse risco desaparecia. Portanto, há aqui trabalho a fazer de base e acho que pode demorar bastante tempo até ser possível concretizar esse objetivo, que é muito meritório.
Ricardo Guimarães, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo aqui connosco no Expresso Imobiliário. Chegámos ao fim de mais uma edição do podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves e este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita e João Martins. Contamos consigo aqui todas as semanas. Já sabe que pode ouvir-nos no site do Expresso ou em qualquer aplicação que normalmente use para ouvir podcasts. Obrigada por nos ter acompanhado e até para a semana.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.